Está entrando no ar, Câmara em Notícia.
Muito bom dia a todos os nossos ouvintes da Cultura M 1470 kHz. Em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, estamos abrindo mais um programa Câmara em Notícia. Agora são 11 horas e 35 minutos. Nós iremos com as entrevistas aos nossos entrevistados, os vereadores Dr. Cecílio José Prates, do PDT, que é vice-presidente da Câmara, e também João Francisco Barbosa, do Democratas, ele é segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal. Horário até às 12 horas e 5 minutos, entrevistando os dois vereadores. Primeiramente, os cumprimentos de João Francisco Barbosa. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Estamos aqui para dar a entrevista naquilo que nos for perguntado, dentro das possibilidades de resposta.
Bom dia, doutor Cecílio José Prates.
Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, população guairense. É um prazer muito grande que me encontro aqui hoje, Carlos Eduardo, para tentar informar a população sobre o poder legislativo que vem acontecendo.
Olha, eu até estranhei, mas eu achei um momento oportuno, viu, Cleito Tomás, que é assessor de parlamentar da Câmara, de trazer duas figuras expressivas, uma que fez um belíssimo trabalho na Secretaria da Saúde durante 4 anos, que é o João Barbosa, o João do Postinho, todo mundo conhece, e outro que é um médico conceituado do nosso município, uma pessoa que dispensa comentários, que é o doutor Cecílio Prates. Então nós temos hoje a presença de duas figuras importantes da saúde. Eu acho que a saúde hoje nós vamos tratar com muito assunto, né? Mas vamos começar pelo seguinte, na segunda-feira, agora, depois de amanhã, nós teremos aí uma sessão solene em homenagem ao ECA, aos 19 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero começar com o João Barbosa falando sobre esta sessão solene em homenagem ao ECA.
Olha, Carlos Eduardo e a todos os ouvintes, essa sessão é uma sessão muito importante. Eu acho que o Conselho Tutelar merece todas as nossas considerações, faz um trabalho de uma importância muito grande, não só em Guaíra, como no Brasil todo, e o Conselho Tutelar está aí. Eu acho que é uma homenagem assim, que já até devia ter recebido em tempos atrás, mas tudo tem a hora, tem o seu momento. E é uma homenagem que a Câmara, eu acho que tem por obrigação de prestar. O Conselho Tutelar faz um trabalho muito importante. E às vezes o Conselho Tutelar faz aquele trabalho que não aparece muito, mas é um trabalho que está envolvido com a criança, com o menor, e muitas das vezes até com as pessoas menos favorecidas. Então eu acho que essa homenagem é uma homenagem muito importante, e a gente pede que a população compareça para assistir essa homenagem. E que as pessoas dão, a gente pede aqui para que dê todo o apoio quando o Conselho Tutelar estiver fazendo um trabalho, principalmente quando fala dos menores.
Muito bem, eu quero dizer que, em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, que a sessão solene de segunda-feira, em homenagem aos 19 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, terá início às 20 horas. Na terça-feira, como já havia anunciado aqui aos microfones da Rádio Cultura, o vereador José Mendonça, presidente da Câmara, ele dizia que estava aguardando documentação para marcar uma audiência. E essa audiência pública já foi marcada. Já está definida que vai acontecer terça-feira a partir das 18 horas. Então, atenção, a população, as pessoas que querem acompanhar de perto a audiência pública em relação aí, tratando do assunto da vinda da predileta, será a partir das 18h na Câmara Municipal. Eu vou começar com o doutor Cecílio falando sobre esta audiência pública da vinda da predileta, segundo é a Tomílio, né, a empresa que se instalado, que é do grupo da predileta. Vamos lá, doutor.
Bem, essa, o Carlos Eduardo, realmente é mais uma audiência pública que vai ser realizada, que já tivemos a primeira, coisa de 20 dias atrás. Então essa é a segunda audiência pública que vai ser realizada. Por que da segunda audiência pública? Na primeira audiência pública estiveram presentes lá os produtores agrícolas do nosso município e outras autoridades, agradecendo a eles a presença, e nós notamos que eles têm todo o interesse de que essa empresa venha se instalar aqui em Guaíra. Não é mais o nome predileta que está no cume da negociação. Nós recebemos o memorial de intenções da firma que vai se instalar aqui, vem com o nome Tomílio, e algumas coisas que estavam sendo discutidas já rolou por água abaixo. Então hoje o que nós temos lá não é o nome predileta mais. Em si, uma nova empresa formada por alguns sócios da predileta e outra pessoa que não é sócio da predileta, que está com a intenção de instalar. E como trata-se de uma doação de patrimônio público para que essa empresa venha se instalar aqui, veja bem, doação não é cessão de direito, não. Nós vamos dar para eles alguma coisa, um capital para que eles possam iniciar. E como mudou alguns aspectos do que foi oferecido, porque está vindo agora no papel, então é muito importante que a população participe dessa audiência pública, que possamos discutir os prós e os contras, e os riscos e os benefícios que essa futura empresa poderá trazer para Guaíra. Então já aproveito aqui, convido a população, você vá até a Câmara Municipal a partir das 18 horas, ouça e intere-se dos fatos, para depois que a gente possa fazer uma votação simbólica lá, para ver o que a população realmente deseja com relação a essa empresa que deseja se instalar aqui. Vamos deixar para falar sobre isso, Carlos José? Depois que lermos lá o memorial descritivo, o memorial de intenções, a carta de intenções que está lá, para que mais uma vez Guaíra não perca a oportunidade de ter uma empresa, mas que também não ocorra no erro de dar alguma coisa sem retorno para o município. Então vamos resolver juntos, os vereadores e a população. Eu espero que vocês realmente compareçam, a população. Vamos lá emitir a sua opinião.
Tá certo. Ainda sobre essa audiência da predileta, senhor João Barbosa, qual a sua posição? O senhor que é um dos membros da atual administração pública.
Olha, eu acho de uma importância muito grande. A população tem que comparecer. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nós precisamos ter o cuidado de não passar para a população alguma coisa assim, por exemplo, o doutor Ciro citou muito bem que está vindo a predileta para cá, que não é a predileta. O que está vindo aqui é uma outra empresa, sim, mas é uma empresa ligada à predileta. Os sócios da predileta são os geradores dessa nova empresa que está vindo para Guaíra. Agora, o que nós precisamos ter o máximo de cuidado é de não perder uma empresa que está, segundo o projeto, com boas intenções de vir para cá. Um nobre colega nosso esteve junto a uma autoridade pública, levando um convite para ele, junto com um assessor jurídico da Câmara. E, segundo o nobre colega vereador, essa autoridade disse não. Todas as cidades trabalham desse jeito, quando quer vir uma empresa, tem que doar, tem que fazer a doação, porque senão a empresa às vezes não vem. Isso é uma coisa muito lógica. Eu não quero fazer aqui uma defesa do doutor Aloysio, se bate muito contra a IP, que o doutor Aloysio doou a IP lá para as pessoas e depois a IP. Agora está, o município não tem mais aquelas terras. Tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, a IP veio para Guaíra, fez a doação, a IP trabalhou aqui mais ou menos de 7 a 8 anos, os produtores rurais levaram o algodão para lá, beneficiava, essa empresa deu emprego. Agora, de repente, houve um problema, eu acho que de concordata, essa empresa fechou. Mas eu acho o seguinte, se nós não corrermos o risco, nós nunca vamos ter empresa aqui em Guaíra. Então eu acho uma necessidade, segundo as informações que nós temos, essa empresa vai investir numa média de 30 milhões, vai dar 200 empregos iniciais, e esses empregos são empregos em cascata, porque se os irrigantes forem produzir o que essa empresa vai precisar, nós vamos ter aí mais ou menos uma média de 700 empregos. Somando os empregos diretos e os indiretos, nós vamos ter mais ou menos 1.000 empregos na cidade. Eu acho o seguinte, que precisamos correr um certo risco. Se não corrermos risco,
possivelmente o Guaíra vai continuar nesse marasmo aí de não ter nenhuma empresa querendo vir para cá. Precisamos doar. Sem doar, não conseguimos nada. Esse é o meu modo de pensar.
Na realidade, para que as pessoas entendam, vai ser doado uma área, né, de quantos hectares?
É, parece que de 7,5 hectares.
7,5 hectares. Hoje está localizado Separa.
Exatamente.
Né? E o tempo?
O tempo é de 5 anos.
5 anos.
É, parece que de 5 anos, se a empresa não
se adequar,
não se adequar àquilo tudo, os investimentos, os empregos, aí isso volta para a prefeitura.
Mas volta?
Volta para a prefeitura. Isso é o que está.
Nesse período de 5 anos?
Nesse período de 5 anos ela tem que fazer os investimentos. É, exatamente. Então, e se ela passar dos 5 anos, os investimentos foram todos, o pessoal trabalhando, empregos e tudo, passa a ser da empresa. Nada mais justo. Nada mais justo no meu modo de ver.
Tá certo. Doutor Cílio, ainda sobre essa audiência pública da prefeitura, da Predileto, desculpa, nesta, vamos dizer, esse empréstimo, né? Porque isso aí vai ser, para mim, um empréstimo, né? É, pode ser comodato ou não, eu acho que você compra um veículo hoje financiado, tá? E você não paga 2, 3 prestações, ele é retirado de você, porque a financeira, ela tem um direito, né? Nessa questão desses 5 anos, doutor Cícero, vamos dizer que a empresa faça um financiamento de vulto bancário. Como é que é feito isso daí? De repente a empresa quebra.
Olha, Carlos Eduardo, foi bom você tocar nesse assunto. Quando você faz um empréstimo bancário vultuoso, de um volume alto de dinheiro, normalmente pede-se alguma coisa em garantia.
Sim.
Então, o que é que nós temos que pensar? O que essa empresa vai dar de garantia? Segundo consta que nos pediram, que teria que ser doação do bem público e não uma cessão de direitos, que é diferente. Cessão de direitos você empresta para a pessoa usar. Doação você dá. Depois que você deu é dele. No outro dia já é dele, a partir de registrar o documento. Então, se você pega esse terreno que vai ser doado para essa empresa, que é uma das exigências, é a doação. E ela vai no banco, financia. Ela dá esse bem que deixa de ser
como garantia.
Ser dela de garantia. E ela não cumpre com o pagamento desse empréstimo, esse bem vai direto para o banco.
Mas legalmente a empresa vai poder colocar esses 7,5 hectares como aval?
Se for dela, se for doado para ela, pode pôr sim. Tem, aliás, é isso que
segundo,
eles estão pretendendo.
Segundo o seu João Francisco está falando, durante 5 anos ela vai poder desenvolver o trabalho dela. Se ela quebrar qualquer coisa, terreno volta para a prefeitura?
Não volta para a prefeitura. Veja bem, a questão dos 5 anos, a princípio, foi feito um acordo de palavra que seriam 10 anos, ou seja, a empresa teria que funcionar dentro do município por 10 anos.
Mas no papel vai ser 5.
Agora já veio um outro papel dizendo que vai ser 5. O que é isso? Durante 10 anos, se essa empresa estivesse funcionando aqui, ela vai investir o capital dela, o maquinário. Nós vamos doar em torno de 3, 4 milhões para ela funcionar em bens públicos. Durante 10 anos, ela devolveria em empregos, em impostos para o município, esse capital que o município está dando para ela. Não é doando, está dando. Dinheiro público, está dando. Veja bem, passado para 5 anos, se ela vai levar 2 anos, vamos supor, para começar essa indústria a funcionar a todo vapor. Se ela tiver o compromisso de apenas 3 anos, ô Carlos Eduardo, então durante ela vai vencer o sim. Então ela vai recolher impostos realmente durante 3 anos e mais os 2 que ela vai levar para se adequar. Então deixou de recolher, ela deixou de ter o compromisso de 10 anos, ela passa a ter o compromisso de 5. Daí para frente, se eles quiserem ficar por um motivo ou outro, já não, nós não temos mais como segurar essa empresa. Se ela resolver que aqui não está bom, simplesmente ela pega o maquinário dela, a empresa dela, simplesmente não. Lógico que vai acontecer debate, e vai se instalar em outro local. Veja bem, outra coisa, a predileta, pelo que eu li lá, talvez eu não entenda muito de lei, mas eu acho que acredito que entenda um pouco sim. A predileta não garante nada. É uma firma nova, com CNPJ novo, CNPJ novo, não é uma filial da predileta. Então a predileta não tem responsabilidade sobre essa nova firma. Veja bem, eu não sou contra a instalação dessa empresa aqui, não. Eu até acredito que nós tenhamos que correr o risco, sim. Mas correr um risco consciente. Eu acho que Guaíra não pode perder uma empresa desse porte. Que vai nos trazer
mas
empregos.
Mas também não pode,
né,
perder uma
mas
área
também,
daquela...
Veja bem, nós vereadores é que vamos dar o poder do prefeito doar ou não essa área lá. Nós temos que ter responsabilidade no que nós estamos fazendo. Para mais tarde não falar, tá vendo lá? Vocês doaram, não prestaram atenção, já, a culpa é de vocês. Eu não quero ser culpado como o doutor Aloysio é hoje, e vai ser eternamente culpado, de ter doado a área para o Godoeiro IP, que o senhor João aqui citou muito bem. Essa empresa, depois de 7 anos, faliu, entrou em concordata, e o que a prefeitura, o município, doou para essa empresa, de quem que é?
Deles.
Não é mais do município. Será que essa Algodoeiro IP retornou para o município o investimento que foi feito?
Tá bom. João, continuando sobre essa audiência, eu acho que esse assunto é o assunto do momento.
É um assunto muito importante. Mas segundo informações, inclusive numa reunião que nós tivemos na Câmara, doutora Luísa, eu não sei se esteve, é o seguinte, se... Por exemplo, eles prometeram, nesses 5 anos, fazer todos os investimentos, inclusive um investimento de 30 milhões lá, empregos e tudo. Se com 4 anos esse compromisso não for feito, a prefeitura pode entrar com ação pedindo o retorno de todos os bens doados. Isso foi a informação que juridicamente nós tivemos lá. Então, por exemplo, é 5 anos. Se com 4 anos essa empresa não trouxer para nós os investimentos, todos, começar a industrialização, a produção, a prefeitura entra com ação pedindo que o terreno volte novamente. Isso foi a informação assim que nós tivemos. Nós ainda vamos nos debater mais sobre isso. Essa é a informação que nós temos.
Viu, João? Deixa. Eu tive o cuidado, depois de ter tido essa informação, que é uma doação com retroação. Ou seja, se não cumprir, volta o bem público para o município. Acontece que eu fui mais longe. Eu procurei o gerente de banco, aqui da Credit Citrus e do Banespa, e o que eles me falaram é o seguinte: uma vez doado, se esse bem público estiver garantindo uma dívida, essa retroação cai por água abaixo. O município jamais vai pegar. Isso passa a ser do credor. Ou seja, se fizer um empréstimo no banco, passa a ser do banco. Então não existe legalmente, em qualquer instância a gente perde, não consegue trazer esse bem público de volta se ele estiver garantindo uma dívida que não foi paga.
O único, vamos dizer, trabalho que vai ter a tua administração junto à opinião pública é em relação, então, pelo que eu estou entendendo que o senhor está falando, se for feito a empresa um empréstimo bancário e colocado o aval como garantia o terreno.
Lógico, isso tudo, gente.
É especulação ainda.
É tudo especulação. Na terça-feira eu gostaria que a população estivesse lá. Nós vamos ler a carta de intenção. Nós vamos ter o advogado da Câmara. Veja bem, quem está fazendo essa audiência pública? É a Câmara Municipal, através do nosso presidente Zé Mendonça, que teve a boa ideia de convocar essa audiência pública. E nós vamos lá explicar a todos e também vamos aprender quais são os prós e os contras da instalação dessa firma. Hoje nós estamos enfrentando esse tipo de problema com essa firma que está vindo para cá. Quem nos garante que daqui a um ano, que ela estiver já começando a funcionar, não apareça outros entremeios? Então é preciso que se pense bem. Eu sou a favor de instalações de indústrias, com o pé no chão, com responsabilidade. Não quero
gerando
ser taxado.
Gerando emprego, gerando impostos,
gerando uma melhoria de vida para essa nossa população, que precisa do emprego. Eu correria o risco particularmente, mas não é meu. Essa doação não é minha, do Dr. Cecílio. Essa doação é da população. Então eu não me sinto no direito de errar. Agora, se a população, nessa audiência pública, falar, não, vamos correr o risco, consciente, meu voto é favorável.
Bom, vocês, ouvintes, se me permite, vocês acompanharam aqui um mini debate do que tudo que poderá ocorrer na terça-feira. Aqui foi apenas uma prévia entre o seu João Francisco Barbosa, democrata, o vereador democrata, e o doutor Cecílio José Prats, do PDT. Na terça-feira, evidentemente, com todos os vereadores, o chefe do executivo presente, o departamento jurídico de ambos, tanto do executivo quanto do legislativo, a população, produtores, enfim, esperamos que a Casa de Leis, na terça-feira, a partir das 6 horas, esteja completamente tomada, inclusive com pessoas por lá de fora querendo acompanhar. E nós vamos tentar, eu vou conversar com o Wilson Ferrari, que eu acho esse assunto de extrema importância para a opinião pública de um modo geral, se a gente possa transmitir isso ao vivo também. Tá certo?
Exatamente.
Não pode?
Exato, pode.
Dependendo da emissora, pode.
Olha, viu Carlos Eduardo, população que está nos ouvindo, o João aqui, meu amigo, meu companheiro de câmera.
Lógico.
Só que nós somos vereadores.
Exatamente.
Parlamento é isso, democracia é isso.
Exato. Debate, né?
Estamos lá para debater ideias e opiniões. Não quer dizer que a minha opinião vai prevalecer, nem a do João. É para isso que estamos lá, para isso que existe a Câmara.
João, vamos dar uma cortada nesse negócio, senão não dá tempo para a gente falar.
É 2 segundos só para...
Então, é 2 segundos.
Não, exatamente. O doutor Cecílio disse que, inclusive, fez consultas bancárias e nada melhor do que um gerente de banco para nos informar. Mas todo empréstimo que se vai fazer de uma empresa, normalmente o banco pede o contrato social da empresa. Se a predileta levar para tirar algum empréstimo e se tiver lá alguma cláusula... É que eles não podem fazer um empréstimo durante os 5 anos, eles não vão tirar empréstimo. Então, parece-me que no contrato da predileta, durante os 5 anos, eles não podem fazer empréstimo com referência
tudo bem.
A esse terreno.
Isso aí vai ser tudo discutido na terça-feira. Bom, eu tenho, devido ao tempo, uma pergunta para cada um, e eu gostaria que vocês complementassem essa pergunta, porque nós temos um tempo. Doutor Cecílio, referente aí ao carro da prefeitura que foi apreendido e a Avenida 5, faça um rápido relato dos dois assuntos.
Bem, nós já estamos aí já com o início de gestão dessa atual administração e atual legislação da Câmara, de 7 meses, mais ou menos, 6 para 7 meses. E o que eu venho batendo muito com os meus companheiros lá da Câmara, meus novos colegas da Câmara, e foi a primeira falação minha lá na Câmara, eu disse lá que o atual prefeito, o Zé Carlos, que é prefeito e eu sou vereador, fora de lá ele é meu amigo, mas lá ele é o prefeito, eu sou vereador, então eu escuto o que ele tem para falar e ele também tem que escutar o que eu tenho que falar. Ele recebeu uma herança de difícil controle. Inclusive nós citamos uma outra metáfora para essa herança, mas eu... me arrependo já de ter citado essa metáfora, mas uma herança não muito boa. Uma prefeitura com um sistema de saúde muito grande, inadministrável, que no meu entendimento não tem necessidade disso tudo, sem falar que o custo-benefício é quase zero, ou seja, gasta-se muito e resolve-se pouco.
Uma das coisas que você falou na saúde, eu não cortando, o senhor vai complementar isso, é que foi feito tantos postos de saúde e com poucos profissionais da área.
Muito bem. É que o nosso tempo aqui é curto, eu tenho que dar uma geral.
Mas eu vou dar uns 5 minutos amanhã.
Outra coisa. Em janeiro, nós recebemos uma notícia, no dia 10 de janeiro, que nós tínhamos até o dia 15 de janeiro para resolver o problema dos funcionários da creche. Olha o absurdo. Uma administração anterior largar uma coisa para se resolver em 15 dias. 200 e tantos funcionários. Início de ano letivo. Muito bem. Está aí o problema para ser resolvido. A assistência social, o departamento de assistência social, arrebentado. E um dinheiro que se falava que tinha lá, que tinha sobrado do mandato para o outro, que eu, até agora eu não vi onde é que está esse dinheiro. Realmente não vi, eu gostaria que alguém me explicasse. Me explicaram, até agora eu não consegui entender. A cidade esburacada... Uma obra na Avenida 5 ali, que começou onde deveria terminar a obra. E vou falar para vocês, estive lá visitando e falei com o engenheiro, mas não tirei fotografia para mostrar, não. Que eu estava lá, não. Aquele pedaço de obra que foi feito entre a rua 4 e...
2, 6.
Entre a 4
e a 2.
E a 2. Praticamente um dinheiro jogado fora. Porque vai ter que ser refeito. Aí... assumiu-se aquela buraqueira da Avenida 5, fora a buraqueira no resto da cidade. Outra coisa, os prédios públicos desmanchando. O Poço da 12, senhoras e senhores, vão lá ver, ele está desmanchando.
É uma vergonha.
Que foi reformado por duas vezes, e segundo informações externas que eu tive, não sei se é esse valor, foi gasto lá nessas duas reformas, na última administração, mais de R$500 mil. E, sinceramente, eu fui lá, estou vendo o trabalho lá, inclusive, o piso arrancando, goteira para todo lado, telha velha em cima do prédio, a parte elétrica não funciona,
hidráulica não funciona,
ou seja, precisa desmanchar que vai fazer de novo. Para isso nós já formamos uma comissão de estudo, a semana que vem, se Deus quiser, vamos arrumar a verba, porque precisa arrumar a verba, para poder fazer a perícia dos prédios, vamos pôr pessoas que não têm nada a ver com a administração pública, profissional que não tem nada a ver, que ele vai lá ver se o que foi gasto naquele poço bate com as notas fiscais, ou seja, se o piso que está no chão é o piso que está na nota fiscal, porque realmente é lamentável. Mas parece que eu falei, nós estamos igual papagaio naquela casa. Fala, 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 as pessoas escutam, mas não entendem. Ou se entende, faz de conta que não entende. Eu acredito que o Zé Carlos, através da sua assessoria, dos seus companheiros de administração, deveria se pegar mais firme. Realmente, dinheiro nenhum que arrecadar, João, mesmo que tivesse com a arrecadação, como o Sérgio Mendes terminou, no mesmo patamar, eu acredito que não ia dar. Como é que ele vai resolver aquilo? Funcionário saindo para as tampas. Agora, defeito maior. Contratou-se mais gente com cargo comissionado. Então, na minha opinião, meu amigo Zé Carlos, vou falar para o meu amigo, porque se eu for falar para o prefeito, eu vou ter que falar diferente. Faça uma reforma administrativa.
Primeiro,
veja qual funcionário que vale o que ganha. Principalmente esses de cargos comissionados que você tem aí. Porque se você não administrar a prefeitura como você administra a sua casa, você vai ter que vender a sua casa. Ou você vai ter que sair da prefeitura, porque vai ficar inadministrável. Mais um tempo aí, nós já estamos sabendo que está tendo problema de repasse de verbas para algumas entidades. Não vou falar aqui porque eu só falo com prova documental, que diz que me diz que é difícil. Entidade que precisa do repasse, certo? Foi feita uma reclamação para mim que para pagar funcionário precisou fazer empréstimo bancário com dinheiro para receber da prefeitura.
Deixa eu fazer uma pergunta para
o senhor. Então, por favor, deixa eu só terminar aqui rapidinho. Vamos fazer uma reforma administrativa. Primeiro, vamos arrumar a nossa casa. Vamos ver quais as pessoas que devem ser cortadas, que gasto que pode ser cortado, onde é que precisa ser investido, principalmente agora, nesse começo de mandato. Porque se tentar fazer tudo de uma vez e tentar fazer politicagem com mandato de prefeito, não, eu tenho cisma e eu tenho medo que não se chegue ao fim.
Doutor Cecir, me responde uma coisa. Nós já conversamos várias vezes, inclusive eu, em companhia da sua pessoa, fiz algumas visitas, né, para conhecer um pouco melhor como é que estão os prédios públicos, principalmente da questão da saúde. O que eu não entendo, eu não consegui entender até o momento. Inclusive, documentação não chegou em minhas mãos, mesmo solicitado. De quanto foi o gasto de todos esses PSF que foi feito? Reforma de alguns e construção de outros, sem necessidade, que eu acho, eu acredito eu, que não tinha necessidade de fazer tanto PSF.
Muito bem. O PSF é um remédio enfiado goela abaixo para o poder público municipal. Ou seja, se você não fizer PSF, Programa de Saúde da Família, que no papel é maravilhoso, não existe nada mais bonito que aquilo, o município deixa de receber algumas verbas. Assim como foi a municipalização da educação. Vieram aqui no município de Guaíra, quando municipalizou-se a educação, e fez quadra poliesportiva em todas as escolas, pintou as escolas, só esqueceram de pôr professor e de saber que depois de algum tempo... Quem ia ter que manter isso? O município. É o município. E o município tem condições de assumir tudo isso, Carlos?
Não tem.
Tem dinheiro para tudo isso? O custo-benefício, o que está gastando, melhorou a prestação de serviço em qualidade para a população? Ou nós continuamos mandando todos os nossos doentes para ser tratados fora daqui? Por quê? Porque falta aparelhagem, falta mais profissionais médicos com qualidade. Com qualidade. Não é para receitar só remedinho, não. Quantos médicos mais desses que vieram aqui para o município trabalhar no SPS trabalham dentro da Santa Casa? Se você chama ele à noite, como agora eu acabei de receber um telefonema da Santa Casa, ele está pronto para ir lá internar um doente e cuidar dele. Quantos professores nós temos aqui do Sistema Municipal de Educação agora, que englobou tudo isso agora, que agora tem mais um problema a resolver agora, que é das creches aí.
De novo.
Que estão sendo, que está sendo o custo dele, o que ele ganha, está retornando em benefício para nossas crianças.
A questão da creche, doutor Cecílio, rapidamente. Mandou-se todo mundo embora, que eram os funcionários da SOGUB. Aí passou para a prefeitura, fez o processo seletivo por 2 anos revogável, né? Ficou 1 ano para mais 1 ano e chegou nesse início da administração, em 15 dias tinha que dar conta de tudo. Agora o prefeito quer ou terceirizar ou não. O que o doutor Cecílio fala como vereador nesse sentido?
Olha, eu falo que está uma bagunça geral nessa situação. Primeiro que há 2 anos e meio vem se prorrogando o contrato dessas pessoas. 2 anos e meio, né?
É, mais ou menos.
2 anos e meio. Legalmente não se podia mais prorrogar isso. Legalmente não. Nem em janeiro legalmente eu acredito que não poderia ter sido feito. Mas como é que nós íamos fazer um processo seletivo em janeiro? Em janeiro, para começar as aulas em janeiro. Como é que nós íamos deixar essas crianças sem a creche? Já estão nos reclamando, João, que nas férias não deveria fechar a creche. O que eu acredito também que não. Porque tira férias o professor, mas o trabalhador, a mãe, trabalhadora,
continua trabalhando.
Não tem férias. Onde é que ela vai deixar essa criança nesse período
Exatamente.
Agora de recesso aí escolar? Muito bem. Nós fizemos um estudo, se terceirizasse o serviço das creches, haveria uma economia financeira de quase R$1 milhão no final do ano para a prefeitura. E como a coisa está nessa situação, que está de falta de dinheiro, de crise, etc.
E também problema de documentação das entidades.
E problema de documentação de identidade, nós, todos os vereadores foram num consenso, eu digo que lá nós não somos oposição nem situação, nós sentamos e resolvemos, que talvez sim fosse melhor continuar terceirizado o ensino fundamental. Mas isso é um perigo. É perigoso terceirizar o ensino fundamental. Eu gostaria realmente que o nosso município tivesse condições financeiras de passar ele para o município mesmo, concursasse os professores, transformasse eles em funcionário público, porque tem uma sequência depois. Porque eu me lembro muito bem da minha professora do primeiro ano, a dona Zoraide, lá na cidade de Cajuru. Ela deu aula para mim, deu aula para os meus colegas, deu aula para os meus primos, deu aula para a minha família, depois que ela aposentou. Então, formava-se, tinha-se um vínculo, né? Era uma educação melhor. Então, hoje, vai ser feito novamente a sessão, né, para uma entidade. Espero que seja SOGUB. Eu só fui a favor disso, porque na SOGUB são pessoas idôneas que estão lá e que tem conhecimento bastante para gerenciar educação.
Mas me parece que a Maria Peregrina está na frente em questão de educação, viu?
Vocês me permitem um pouquinho?
Pode
não,
falar.
Não, o Cílio, aí das creches, não vai ser nem a SOGUB, vai ser prorrogado por mais 6 meses.
Sim.
E segundo, na reunião que nós tivemos, o Zé Carlos, daqui a 6 meses, possivelmente, ele vai fazer de tudo para fazer um concurso público para que se efetive todo mundo como funcionários da prefeitura.
Bom, doutor Cecílio, obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade e convida novamente o pessoal aí para a audiência pública.
Muito bem, então agradeço a oportunidade novamente. Espero ter contribuído para que a população tenha entendimento de algumas coisas que vêm acontecendo. E vou novamente convidar a população, terça-feira, a partir das 18 horas, na Câmara Municipal. Vão lá para nós fazermos essa audiência pública a respeito dessa empresa, que não sei se chama predileta ou se não chama predileta, que está se empenhando em vir para cá. Se for bom para o município, se a população quiser, vamos fazer de tudo para que ela venha.
Tá certo. Senhor João Barbosa, 5 minutos para o senhor encerrar. Foi discutido sobre a saúde, doutor Cecílio falou que pegou-se uma herança maldita da administração anterior, muita construção de postinhos, PSF. pouco profissionais, né? É uma coisa muito bonita, até por sinal. Aliás, foi elogiado até pelo seu prefeito, José Carlos Augusto, em várias oportunidades, que é um brinco, coisas bonitas. Mas, na realidade, profissionais da área, médicos, a população quer médico para ser atendido, enfermeiro, bom atendimento, medicamento, enfim. O que o senhor pode falar da área da saúde?
Não, bom, a área da saúde, o prefeito José Carlos está fazendo o possível e o impossível. Agora, problema de médico, doutor Cílio está aqui, é um profissional competente, que a gente admira, mas médico hoje tornou-se mercadoria rara. Não está se encontrando médico para trabalhar. E médico hoje, o profissional tem que ganhar bem, senão ele não fica no município. Você contrata um médico, aí ele vem para o município, se o município não tiver condições de pagar ele muito bem, como qualquer profissional deve ser bem remunerado. Então, mais uma vez eu quero dizer, o Zé Carlos está fazendo, o secretário de saúde está fazendo o impossível. Agora, mais uma vez eu quero dizer, médico hoje é um produto raro. É uma mercadoria, não falando que médico, mas médico hoje é difícil, porque às vezes os grandes médicos, profissionais, assim, de bastante competência, eles estão indo se arrebanhando em cidades maiores e que pode pagar mais. Muito bem, mas a saúde precisa melhorar cada vez mais. Agora, o problema dos PSFs, infelizmente, é difícil reverter essa situação. Eu até concordo com o doutor Cílio, que não devia ter muitos aí pela cidade, mas é difícil de reverter a situação. Mas, de todo jeito, eu acho que o Zé Carlos está tocando bem a saúde e, às vezes, alguma falta de medicamento, isso é normal, isso falta aqui, falta em Ribeirão, falta em qualquer lugar. Falando nisso, falando sobre o Zé Carlos fez um concurso aí esses dias, que até saiu no jornal, parece que de 10 médicos que precisava vir, eu acho que compareceu 4 para fazer o concurso, está entendendo? Porque o médico é o seguinte, ele vê lá o concurso lá, quanto que ele deve ganhar? É 4 mil e pouco? Não, ele nem vem fazer o concurso aqui na cidade. Você está entendendo? Então ele não vem. Então isso a gente vê dificuldade. Eu estava lendo que a Darcy Vera esse dia em Ribeirão fez um concurso lá, precisava de 80 médicos de imediato. Compareceu 20 médicos em Ribeirão. Mas qual que é? O problema é o salário. Os grandes hospitais, eles pegam esses médicos bons e pagam. Segundo informações, o São Judas em Barretos, o médico lá no mínimo ganha 30, 40 mil por mês. Uai, você acha que um médico vai vir para Guaíra para ganhar 6, 7 mil e deixar de ir para o São Judas que paga 40 mil? Então é uma situação difícil para qualquer administrador hoje conseguir bastante médico para a cidade. Mas ou bem ou mal, eu acho que mais bem, o Zé Carlos está tocando a saúde junto aí com o secretário de saúde, o Junão, fazendo das tripas o coração e está levando. Agora, quanto faltar algum medicamento, a população tem que saber que medicamento não falta só aqui, falta em qualquer cidade. Há poucos dias lá no Hospital das Clínicas em São Paulo não se podia fazer uma cirurgia porque faltava um medicamento lá, então teve que atrasar uma cirurgia. Então medicamento é uma coisa que pode faltar. Não deve se deixar faltar, não, de jeito nenhum. Mas falta, às vezes pede, não vem, tem aquele problema de preço, tem que procurar, às vezes você tem que pedir medicamento que vem lá do Rio Grande do Sul, demora uns dias para chegar, porque é o pregão, tem que comprar de acordo com o pregão, que é o preço mais barato. Bom, então aí, saindo da saúde, e indo lá para houve um comentário lá da Avenida 5, é uma herança...
Fala só da saúde.
É uma herança terrível, não, mas como foi citado, é bom que se fala. Avenida 5 foi uma herança, vamos dizer, uma herança maldita da administração passada que deixou lá para o Zé Carlos. Mas a Avenida 5 torna a falar, como eu sempre falo na Câmara, vai ser uma das avenidas mais bonitas de Guaíra. Pode esperar que a Avenida 5 vai ficar boa.
A última pergunta que eu faço para o senhor da saúde, por exemplo, rapidamente, o senhor como bom observador, o senhor trabalhou muito tempo na saúde, o senhor pode até falar sobre isso. Por exemplo, antigamente nós tínhamos aí, que eu me recordo, o hospital da 29, que era da Vila Aparecida, conhecido Vila Aparecida, o da 12 e o da Bom Jesus. Só tinham 3 postos de atendimento e a família atendia. Aí foi transformado o posto da Bom Jesus em clínica dentária. Tudo bem. Então passou só a ter 2 postos de saúde e mais o pronto-socorro. Bom, para diminuir o fluxo de pessoas no pronto-socorro, foi feito então aí esse PSF aí. Tá. Agora eu lhe pergunto, o atendimento... Por exemplo, do Nádia, do Vivendas, não podia ser transformado em outra coisa, um ser só pediatria, outro ser só, mas estou dando um exemplo, outro ser só da mulher, para aproveitar a estrutura que já está montada.
Não, eu até concordo com você.
Da 12 aqui, por exemplo.
Mas eu até estou com o doutor Cecília, que esparrumou muito, mas sabe o que, que acontece? A cidade cresceu demais. Se nós fôssemos acumular todo o atendimento da saúde em 3 ou 4 postinhos, não ia dar conta. Em vez das pessoas vir tirar a guia às 4, 5 horas da manhã, tinha que vir à meia-noite, porque senão não dá para atender. Então, felizmente, a cidade cresceu. E quando você diz aqui da Bom Jesus, que foi transformado em odontologia, mas o Nádia atende toda a população aqui da Bom Jesus. Não, as pessoas que moram na Bom Jesus é atendido no Nádia. Então eu acho o seguinte, doutor Cílio até tem razão, é difícil para o município tocar todas as peças.
Mas é uma coisa
do país, não tem jeito.
O Vivendas atende quem?
O Vivendas atende.
Uma parte do centro e a parte do Vivendas de Baixada?
Exatamente.
Tá bom, está explicado.
E eu acho que, de um modo geral, com todos os problemas que se tem, e o que a gente se lê, que a gente vê na internet tudo, eu acho que a saúde de Guaíra está de melhor para bom,
não,
ou de bom para melhor.
Tá sendo
estão fazendo o possível.
A única coisa que falta é profissionais. Pronto.
Que é um produto raro.
É.
No país todo. Ó, deixa eu te falar rapidinho. Lá em Pernambuco, vocês viram na televisão, pessoas estão marcando cirurgia de vesícula, para daqui 2 anos. Por quê? Não tem médico. Os médicos bons estão sendo arrebanhados para outros lugares onde se pagam bem, infelizmente.
Sr. João Francisco Barbosa, obrigado pela sua participação. Se despede aí, até o próximo programa.
Bom, eu quero deixar a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura a minha boa tarde e esperamos estar de volta. E pedir mais uma vez que todos compareçam terça-feira. Às 6 horas da tarde, porque é muito importante. Nós precisamos trazer a predileta para Guaíra. Mas nós temos que observar, nós precisamos trazer a predileta para dar empregos para nós e para que os produtores rurais podem plantar e vender o seu produto aqui em Guaíra. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
Em nome do presidente da Casa de Leis, vereador José Mendonça, estamos encerrando mais um programa Cultura e Notícias, Câmara e Notícias. Até o próximo sábado, das 11h30, meio-dia.